Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, uma entrevista em parceria à Renascença Público, o jornal onde hoje mesmo pode ler o essencial desta conversa. O nosso convidado é Carlos Moedas, o homem a quem a Europa entregou a gestão de um orçamento para a ciência e para a tecnologia de 100 mil milhões de euros, mais de metade da nossa riqueza anual. Na semana em que o Presidente convocou um Conselho de Estado para discutir os efeitos do Brexit, é com Carlos Moedas que vamos falar nos próximos minutos de futuro da Europa, de Portugal e do PSD, o partido a que pertence. Eu sou a Graça Franco e comigo está também a Ana Sá Lopes, diretora adjunta do Público. Muito obrigada, Dr. Carlos Moedas, por mais uma vez nesta semana estar connosco aqui, ter aceito, além de falar da Web Summit, também do nosso futuro em geral. Ana, muito obrigada também por estares aqui mais uma vez. É tua a primeira pergunta.
Sr. Comissário, a era Merkel está a acabar e o nome carinhoso que os alemães dão a Merkel é Mutti, não é? Mamã, em alemão. E, que, de certa forma, Merkel tem sido a mamã da Europa que temos nos últimos anos e marcou. Como é que vai ficar a União Europeia quando perder a mamã?
Eu acho que todos os políticos podem ser substituídos, não é? E eu acho que é normal que isso aconteça. Eu acho até extraordinário que o povo alemão, depois de tantos anos, continua a ter a mesma líder e continua a votar para a mesma pessoa. Portanto, há uma fatiga do povo alemão em relação à sua líder e isso é normal. Agora, ela é uma mulher que realmente marcou a Europa nas decisões que tomou, marcou a Europa nos momentos em que a Europa precisou dela, para o bem e para o mal, e agora podemos olhar para trás e ver o que ela fez de bem ou de mal. Mas acho que o seu ponto, sobretudo nos refugiados, que foi aquilo que a deixou e que a fragilizou na
E que a
política
matou, em
alemã,
certa medida.
e que a certa medida leva. Mas eu penso, Graça, acho que não é só isso, é também o cansaço. Eu acho que vivemos num mundo mediático do instantâneo em que os políticos vão e voltam, e a Alemanha consegue ter esta política durante mais de 10 anos, sempre a governar, sempre a dar ideias e sempre a liderar a Europa. Europa,
E na
numa
Europa está a
altura.
vir alguém que a possa substituir neste momento, nessa missão de alguma liderança?
Eu acho que temos. Acho que quem a pode substituir, e isso é sempre importante, é que temos neste momento um presidente francês muito forte. Um presidente francês que conseguiu pela primeira vez transformar os próprios europeus, que muitas vezes olhavam sempre para a França com umas certas reticências, hoje olham para a França com esperança. A minha mulher é francesa e diz-me que é a primeira vez que ouve falar bem de França, fora de França, e que as pessoas olham, e o Macron, e ele criou uma dinâmica positiva extraordinária. Mas a Europa só funciona com dois motores, e esses motores, quer queiramos, quer não, são a Alemanha e a França. E quando há um que está desligado, a coisa não funciona. Portanto, é muito difícil pensar aqui numa Europa em que há um só líder. E quando isso aconteceu com a senhora Merkel e que França não estava a funcionar, as coisas também não correram bem, porque é preciso esse equilíbrio. E,
E
portanto, temos que
Merkel,
procurar.
mesmo existindo, também não conseguiu, no fundo, travar a extrema-direita na Europa, não conseguiu travar o populismo e assistimos a uma saída de cena de Merkel com uma Europa que, no fundo, parece numa certa regressão e com uma regressão clara daquilo que são os chamados partidos de centro ou partidos mais tradicionais. Isto pode ser, no fundo, um momento de colapso desse centro mais moderado.
Não, eu não acredito que seja um momento de colapso e acho que a Europa, eu tenho uma grande esperança no futuro da Europa. E quando passamos hoje aqui pelo Web Summit e vemos estes jovens a criar empresas, a transformar o mundo com estas novas tecnologias, eu tenho um otimismo extraordinário. O meu pessimismo é mais no papel que a tecnologia está a ter na democracia e que nos está a fazer andar para trás na própria democracia. A tecnologia ajuda-nos a viver melhor, a curar doenças, mas não nos tem ajudado nas nossas democracias. E aquilo que vemos não é a Europa, é o mundo todo, o mundo a regredir, políticos a dizer frases inacreditáveis em público, a criar divisões que depois não conseguimos sarar, e isso dá-me como político hoje. realmente a responsabilidade de continuar a lutar contra esse tipo de política.
Depois, mais regulação nesta Web Summit e, no fundo, também o fundador da rede, diríamos, também disse que era preciso fazer qualquer coisa, uma espécie de pacto entre países, entre empresas, para que a coisa corresse um bocadinho menos mal. Mas não vamos já tarde mais para fazer isso?
Não, eu acho que a Europa tem uma oportunidade fantástica de liderar neste novo mundo. Para há 3 semanas teve o Bill Gates em Bruxelas e dizia: realmente o que estão a fazer em termos de proteção de dados na Europa é único, e eu, como Bill Gates, tenho orgulho na Europa. 2 semanas depois veio o Tim Cook da Apple e disse: nós na Apple também queremos utilizar exatamente os mesmos princípios que a Europa está a utilizar. O que quer dizer que a Europa está realmente a liderar numa era em que nós precisamos de uma liderança para uma internet boa. Eu digo que sempre temos uma internet má e uma internet boa. E essa liderança da internet, que é para fazer bem, para construir, para respeitar os valores, é a Europa que está a levar para a frente. Eu estive há 3 semanas na China, e quando a pessoa está na China e de repente anda na rua e vê que está a ser filmado por câmaras em todo o lado, que nos apresentam projetos de reconhecimento facial, em que a pessoa tem uma sensação que a tecnologia está a ir por um caminho que eu respeito, se é essa a decisão do povo chinês, mas não é a decisão da Europa. E portanto a Europa ainda tem uma responsabilidade acrescida, mas tem uma oportunidade incrível pela frente. É preciso que os políticos a saibam aproveitar.
Os políticos acabou de dizer que a tecnologia estava a ser... Eu pareceu-me dizer que, ouvi dizer que a tecnologia era uma das armas do extremismo e do crescimento destes populismos e como é que se travam os populismos? O que é que falhou no ideal europeu para os ter estancado? Os senhores também, os dirigentes, se distanciaram imenso do cidadão comum e fecharam-se em Torres de Marfim.
Talvez, eu acho é que houve nos últimos 20 anos houve talvez os próprios políticos diziam às pessoas que podiam fazer milagres. Ora, os políticos não fazem milagres. E quando as pessoas descobriram que afinal os políticos lhe prometiam postos de trabalho que eles não conseguiam inventar, porque os políticos não inventam postos de trabalho, quando começaram a sentir isso, as pessoas revoltaram-se e disseram: então, mas porquê é que temos aqui estes políticos que nos prometem A, B ou C, mas depois não conseguem fazer? Então vamos trocar. E eu acho que é essa troca que hoje as pessoas querem algo de novo, porque os políticos também se deixaram de certa forma levar e não se deixaram respeitar. Eu acho sempre interessante na política quando as pessoas dizem: não, mas esta decisão, nós vamos fazer a decisão só ao nível técnico, não é ao nível político, vamos dar mais capacidade. Os políticos têm que tomar decisões
políticas,
e essas decisões são importantes. Eu acho que muitas vezes nos sentimos numa política em que não conseguimos tomar decisões porque as máquinas e as estruturas que construímos no mundo que era físico e institucional não nos deixam tomar essas decisões. E o que é que acontece? Vem um Donald Trump, vem um político que diz: não, mas eu vou tomar essas decisões, eu vou destruir as instituições, e se eu destruir as instituições eu vou conseguir tomar essas decisões. Mas isso é terrível, porque se destruirmos as instituições, destruímos a democracia.
Ou seja, os eleitores vão ser confrontados, no fundo, com os tais políticos que prometem agora umas outras coisas. Portanto, como é que viu Bolsonaro no Brasil?
Olha, eu via com grande tristeza, porque gosto muito do Brasil. Tenho muitos amigos no Brasil e, portanto, vi realmente com uma grande preocupação como é que nós conseguimos chegar a um nível de um político dizer aquilo que Bolsonaro diz, que eu nem consigo repetir na rádio, porque me sentiria mal sequer de repetir as frases terríveis, racistas, que realmente chocam qualquer pessoa. E eu vivi isso um bocadinho por dentro, por ter amigos brasileiros, com uma grande dificuldade, e portanto não sou brasileiro, é muito difícil julgar, mas que coisa terrível, não é? A linguagem é terrível.
Mas na Europa está agora a constituir-se o chamado The Movement, que é no fundo um think tank, ou diríamos uma plataforma digital para utilizar exatamente as novas tecnologias, e portanto com certeza que não se vai regulamentar até lá, para fazer em relação às próximas eleições europeias exatamente uma estratégia vencedora para todos os partidos populistas e de extrema-direita na Europa, agregando-os numa grande plataforma vencedora e conseguindo conquistar 1/3 do Parlamento. O que é que se vai fazer para impedir isto?
Eu estou preocupado com o populismo e o extremismo europeu, mas não estou preocupado com a capacidade de um Steve Bannon importar aquilo que é o populismo americano. Eu acho que não vai funcionar. Os populistas europeus são diferentes dos populistas americanos e, portanto, eles são perigosos e muito perigosos para as próximas, sobretudo para as próximas eleições europeias, mas eles não se vão organizar, isto eu, obviamente estou a especular, à volta de um movimento americano criado por um tal Steve Bannon. Eles vão se organizar, mas eu acho que não é por aí. Vão se organizar exatamente como se estão a organizar neste momento em relação às eleições europeias, a dizer nós temos que destruir o sistema, ajudem-nos a destruir o sistema. E é muito triste viver como eu vivo na Europa e estar no Parlamento Europeu e ver pessoas cuja única função é destruir o sistema. Ou seja, ganham um salário ao fim do mês para destruir o sistema. E as pessoas votam. Votam para essas pessoas. Essas pessoas não vão, não fazem relatórios, não fazem trabalho parlamentar. Simplesmente estão ali para destruir o sistema. E eu acho que
e
a população...
E acha impossível que nas próximas eleições cheguem a um terço do Parlamento?
Não sei. Eu acho que é tão difícil de prever. Eu espero bem que não. E vou fazer tudo aquilo que tiver dentro das minhas capacidades e daqueles que acreditamos que a política é feita de ideias diferentes. Mas não é feita destes extremismos que
temos
eu acho que são terríveis.
Já outra vez ultrapassar Macron na última sondagem. Já é evidente que Macron está no governo, é evidente que o Parlamento Europeu são as eleições intercalares, onde, mas isto, de facto, esse terço que a Graça fala, pode estar aqui ao virar da esquina, não é?
Não, eu acho que o que é terrível é que nós, durante tantos anos, e na minha juventude, tínhamos uma diferenciação entre esquerda e direita. E, de repente, já não há essa diferenciação entre esquerda e direita, e, portanto, o que acontece num fenómeno Macron é que quem queira votar contra o Macron... A alternativa é votar no extremismo. Ou seja, quando nós vemos esse extremismo à esquerda e à direita, ou seja, quando eu vejo as imagens do senhor Mélenchon que diz que a República é ele e que não deixa a polícia entrar na sede do seu partido, eu olho para a França e digo assim, espera aí, mas se eu tivesse que escolher entre votar no Macron e poder não concordar, qual é a minha escolha, qual é a minha alternativa? Não
Mas
é?
Se tivesse
e é
isso que escolher é entre Mélenchon e a senhora Le Pen?
Olha, é uma pergunta terrível, porque eu acho que eu tenho um problema muito grave com a senhora Le Pen, porque eu vivi em França nos anos 90 e não me esqueço que a senhora Le Pen vem de um partido, de um pai que era antissemita, que negou aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que negou as câmaras de gás, dos campos de concentração. E, portanto, para mim, votar na senhora Le Pen é impossível. E eu só espero era que, se fosse francês, tivesse outra escolha que não fosse só Le Pen e Mélenchon. E, portanto, obviamente que, no meu caso, votaria no presidente Macron, que para além disso, acho que é um homem extraordinário.
Mas
era uma escolha muito difícil.
Mas a segunda volta não se pode escolher entre três,
não,
é só não, entre dois.
Não, é terrível. Não,
vai responder
é
com a Assunção Cristas relativamente
não,
a Bolsonaro?
Não,
se tivesse, que escolher entre Mélenchon, apesar de tudo Mélenchon, vamos lá, tivesse...
Mélenchon claro, também vem de uma
claro,
ideologia
não, Mélenchon
que também
é,
tem...
Eu acho que teria que fazer. Olha, sabe o que é que me lembrou? Porque eu vi a polémica criada com a Assunção Cristas. Eu pensei, quando era miúdo, em 1986, se me fizesse a pergunta sobre Bolsonaro e Haddad. Que eu pensei realmente aquilo, acho que quando o Álvaro Cunhal, no fundo, disse para os comunistas taparem os olhos e votarem no Mário Soares, não é? E eu acho que se estivesse no Brasil, realmente teria que tapar os olhos e votar no Haddad. Mas com os olhos bem tapados e com a cruz sem ver onde é que dá a ver. Era exatamente as eleições na altura de 1986. Mas depois pensei assim, espera aí, em 1986 estávamos a falar de tudo... de pessoas todas decentes, de uma política decente, que não é o caso hoje, não é? Mas eu teria que fazer isso. E no caso da senhora Le Pen e Mélenchon, realmente acabaria por ter que fazer talvez a mesma coisa, apenas pelo facto de eu não suportar votar na senhora Le Pen, porque ela representa tudo isso que quem não viveu em França não percebe, mas que eu vivi e percebo. Mas o senhor Mélenchon também representa coisas terríveis. Portanto, realmente estamos a chegar a um mundo em que essas escolhas são terríveis. E, portanto, é tão importante, acho que o papel dos políticos é fazer que tenhamos escolha para além dessa gente.
Porque então, eles são para dar uma ajuda, para dar uma ajuda aos partidos centrais no Parlamento Europeu, seria capaz de aceitar ser cabeça de lista nas próximas eleições, Rui Rio lhe pedisse?
Bom, isso é uma pergunta, obviamente não me foi responder a estas perguntas, que de coisas que não fomos convidados é sempre terrível. Eu não estou, aquilo que lhe posso dizer é que não está nos meus planos ser deputado europeu. Acho que fiz o meu trabalho como comissário, gostei imenso daquilo que estou a fazer, mas não está nos meus planos de vida ser agora deputado europeu. Respeito imenso a profissão de deputado europeu, eventualmente um dia mais tarde, mas agora não está todo nos meus planos. Os meus planos estão em voltar para Portugal, também por razões familiares, e portanto o farei, mas não em ser deputado
europeu. E quando é que vai ser candidato a líder do PSD, que é uma coisa que toda a gente está à espera, a começar pelo Presidente da República?
Não, isso não, eu acho que o PSD tem um homem, tem um líder de provas dadas.
Não, não é preciso. Diga isso.
Não,
quais são as provas dadas?
Não, foi um grande Presidente da Câmara e portanto há muita gente
e
que chegou
a
líder
sem... liderança.
Não, eu acho que temos que dar a oportunidade ao líder e temos que nos unir à volta de um líder, e eu sinto-me muito como militante do PSD, não gosto de ver tudo aquilo que se passa à volta, pensar quem é que são os próximos líderes, quem é que vai ser líder, quando isso não interessa agora. Agora há um líder do PSD, é um líder que eu acho que tem provas dadas como homem, que é um homem honesto, com capacidade, e portanto temos que nos unir à volta dele. E aquilo que eu tenho feito até agora tem sido essa união. E não gosto de ver todo este ruído, acho que esse ruído é negativo para a política.
Eu
Mas
entendo
em maio
isso.
Ofereceu-lhe ajuda, disse que estaria disposto a ajudá-lo no que fosse preciso, sobretudo a mudar a maneira de fazer política. Ele já lhe pediu essa ajuda? Já a deu?
Não, falamos, não, é verdade que ele tem os seus afazeres e, portanto, não está sempre na Europa, mas falamos sobre a Europa, falamos sobre o futuro. Vim na altura, no verão, vim cá durante a famosa festa do Pontal e, portanto, estou sempre disposto a ajudar o Presidente do Partido.
Mas há uma expressão, mas eu penso que não vai excluir ajudar o Presidente do Partido e continuar a sua vida política, ou seja, eu aqui na Rádio Renascença dei uma entrevista ao Henrique Monteiro, AKA, also known as, também conhecido por
Comendador
Marcos de Correia, onde disse, sei lá o que vou fazer no futuro.
Thank you.
Sei logo o que vou fazer no futuro. Também não sabe o que é que vai no futuro.
Não, porque sempre me enganei, não é? Sempre que pensei o que é que ia fazer no futuro, depois fiz algo de muito diferente. Se me perguntar se vou fazer no futuro política,
sim, era isso.
Sim, gosto de política, gosto de contribuir quando vejo que posso contribuir. Gosto de contribuir a nível internacional. Acho que Portugal tem hoje um leque de pessoas que contribuem a nível internacional, que é muito importante e é cada vez maior, e eu faço, de certa forma, sinto-me parte desse grupo, mas também gosto de contribuir na política interna. Agora, contribuir na política quando o tempo é para contribuir. Eu neste momento estou a contribuir como comissário europeu. Quando voltar para Portugal...
Gostava de continuar
quando voltar para Portugal, diga.
Gostava de continuar a ser comissário, que o governo lhe renovasse, aspas, comissão de serviço.
Estava a fazer. As perguntas que me faz são perguntas que para mim são fáceis de responder, porque não sou eu que tenho que decidir, não é? Então são as perguntas, ou seja, a pergunta, isso é uma decisão do primeiro-ministro de Portugal. Eu gostei muito...
Ficava?
Se ele me pedisse, teríamos que falar e teria que pensar e teria que fazer sentido para Portugal. Ou seja, eu acho que não é a questão de ser comissário europeu. Qual é o portfólio, qual é a função, o que é esse futuro e depois ver se eu seria a melhor pessoa para representar Portugal.
Portanto, os motivos pessoais são ultrapassáveis.
Os motivos pessoais são ultrapassáveis, mas também está uma parte de mim que tem muitas saudades de Portugal, que é a parte pessoal, não é? Eu acho que quando a pessoa está lá fora tem sempre umas grandes saudades do país.
Em princípio vai haver um Brexit em 29 de março. Acha que neste momento é possível uma Europa com um não acordo com a senhora May?
É uma das grandes preocupações que tenho. Eu acho que nós neste momento não podemos dizer se vai haver ou não vai haver acordo. Não temos a certeza. Eu acho que do lado europeu fizemos todo o esforço possível para que se consiga atingir um acordo. O problema realmente do que é que podemos fazer em relação à fronteira, seja na Irlanda do Norte, seja no meio do mar, mas alguma coisa vai ter que haver, não é? E a questão, para as pessoas perceberem lá em casa, é exatamente isso, é onde é que fica a fronteira da União Europeia? E isso é uma decisão muito difícil, porque para a fronteira ficar entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, nós temos um problema gravíssimo, que é que há pessoas que vivem de um lado, têm as suas vacas e os seus animais de um lado da fronteira e têm a sua casa do outro lado. Portanto, é impossível fisicamente ter uma fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Portanto, como é que nós vamos conseguir resolver este problema? E o problema está ainda longe de ser resolvido. Eu espero que os líderes consigam chegar a um acordo em que possamos ter uma solução para conseguir controlar aquilo que é a fronteira da Europa, sendo o Reino Unido um país
ainda
terceiro.
Há uma vaga esperança de que possa haver um referendo que mude a posição da Grã-Bretanha.
Há muita gente lá que acredita.
Eu acho muito difícil. Talvez também por ter tido a experiência de viver no Reino Unido. Acho que o Reino Unido é um país em que as pessoas, quando tomam uma decisão, querem que essa decisão seja respeitada, e eu acho que neste momento eu não vejo essas condições. Eu vejo sempre estas manifestações em Londres, que são impressionantes, mas vejo sempre Londres, tendo eu vivido em Londres, sabendo que em Londres muitas das pessoas que vivem em Londres não são britânicas, e portanto estas manifestações têm muitos também europeus que vivem lá e que estão preocupados, e com razão. Mas eu acho que quando olho para aquilo que vejo na televisão no Reino Unido, que leio nas notícias, não penso que um referendo seja possível de todo.
Como é que vai ser a Europa sem a ilha? Estou-me a lembrar do Churchill, que foi quem pela primeira vez falou nos Estados Unidos da Europa e usou essa expressão. Do ponto de vista político, do ponto de vista quase histórico, há aqui um corte, enfim, geográfico, epistemológico, político, que desde o que língua vamos falar? Vamos falar a língua dos irlandeses, com certeza. Mas é isto ao mesmo tempo, em termos de história europeia, é uma... Nós sabemos que a Inglaterra não foi fundador da seca, do que está na origem da Europa, mas como é que têm pensado nisso?
É muito preocupante, porque eu acho que o Reino Unido era uma peça de grande equilíbrio deste motor franco-alemão, e era uma peça do puzzle de um país muito pragmático, racional, e que de certa forma obrigava a máquina europeia a essa racionalidade. E, portanto, eu vejo sempre primeiro com tristeza e com alguma preocupação a saída do Reino Unido, porque eu acho que é mau para os dois lados, não é uma questão que seja mau para eles ou mau para nós, é de certeza mau para os dois lados. Mas neste momento temos que viver com isso, não temos outra. A história é o que é. Qual é a minha esperança? Que dentro de 10 anos consigamos ver o Reino Unido voltar. Qual é a minha segunda esperança? É que consigamos ter realmente o Reino Unido aqui num acordo em que o Reino Unido está fora, mas de certa forma está dentro. E isso é que é a grande dificuldade neste tipo de negociação.
Mas se, entretanto, a Itália continuar neste braço de ferro, esta semana houve uma decisão histórica e os comissários mandaram para trás a proposta de orçamento da Itália. Portanto, se eles continuarem a apresentar uma proposta que não cumpre regras nenhumas, qual é a solução para a Itália?
É muito difícil. Eu acho que a Itália, estamos a entrar num jogo muito perigoso, porque obviamente que nós não pudemos aceitar aquilo que era o orçamento italiano. Agora vamos esperar, e eu tenho esperança que haja algumas mudanças e que eles possam reenviar esse orçamento com
mudanças.
Mas
eles são eurocéticos, eles prometeram ao povo que não reenviavam nada, cumprissem as regras.
Não. Se não enviarem nada, então a questão para a Comissão Europeia, não só para a Comissão Europeia, mas para a União Europeia e para os países, é o que é que se vai fazer? Vai-se abrir um procedimento de déficit excessivo? Vamos multar? O que é que vai ser isso? Ninguém sabe. E eu acho que temos que realmente pensar que entramos aqui num momento muito complicado para a Europa. Se me perguntarem entre o Brexit e a Itália, eu preocupo-me talvez neste momento, portanto o Brexit é um facto e assim é, mas preocupo-me muito com a situação em Itália e o que é que vai sair daqui, qual vai ser o resultado disto tudo, não é? Mas continuo a acreditar que o governo italiano, apesar das discussões, apesar de dizer que não vai fazer, que consigamos chegar a algum ponto. Estas coisas não se fazem na praça pública e, portanto, são discussões que estão agora a decorrer.
A Europa não devia estar a pensar num plano B? Ou seja, numa outra alternativa ou desfazer da atual Europa?
Eu acho que o plano, não sei se é um plano B, mas acho que a Europa tem que pensar de uma maneira muito pragmática, e talvez a oportunidade do Brexit seja essa oportunidade, quer dizer assim, o que é que nós queremos que a Europa seja? Hoje as pessoas não percebem o que é que a Europa é e o que é que a Europa faz. E isso foi o resultado de, no fundo, os políticos nos vários países também não quererem que se perceba o que é que a Europa faz. Eu acho que é um momento que seria histórico para dizer, vamos ver, a Europa faz concorrência. Isso é claro. A Europa faz acordos de comércio. Quais são as 5 ou 6 coisas que a Europa faz? E nisso, os países não têm poder, mas a Europa tem poder total e fazemos. Quando nos enganarmos, as pessoas realmente podem votar para o Parlamento Europeu, podem mudar a Comissão. Mas os ingleses têm uma palavra que é wishy-washy, ou seja, ninguém sabe muito bem quem faz o quê. Eu acho que isso é que mata a Europa, não é? Quando as pessoas me veem na rua e dizem, mas o que é que a Europa está a fazer sobre o desemprego? Mas o desemprego é tratado a nível nacional, 99% do orçamento, de tudo o que tem a ver com o desemprego, é a nível dos países, portanto a Europa não pode estar a fazer grande coisa, porque não tem sequer orçamento para isso. E portanto há uma confusão nas pessoas, o que é que a Europa é e o que é que a Europa faz, e isso preocupa-me para o futuro. Eu penso que para a próxima Comissão tem que haver realmente a capacidade dos países de dizerem o que é que querem que a Europa seja.
E não, em 2019, nas próximas eleições europeias, não admite que possa existir, mesmo em Portugal, alguém que conclua a Europa não faz coisa nenhuma e, portanto, o melhor que temos a fazer é constituir aqui assim um partido populista, um partido eurocético, uma liderança diferente, nova, enfim, sair da Europa.
Eu acho que não acredito que isso aconteça em Portugal. Eu, como vou a todos os países, acho que Portugal, felizmente, é um país em que as pessoas viveram, sentiram o que foi a Europa nas suas vidas, e não acredito que isso aconteça em Portugal, mas pode acontecer noutros países, e aí falta à própria Europa ser um bocadinho mais direta, mais assertiva naquilo que faz. Nós temos uma grande dificuldade em dizer às pessoas aquilo que fazemos, não é? Às vezes ouvimos primeiros-ministros em vários países a anunciarem determinadas medidas que nós já tomamos. Eu acho que a primeira vez que eu vi nestes 4 anos foi em relação à proteção de dados, que realmente todos reconheceram que foi um trabalho da Europa. Foi a primeira vez que eu senti as pessoas dizer, não, isto foi um trabalho europeu, é um regulamento europeu, é uma lei europeia, e ainda bem que é. De resto, há sempre uma ideia que são os países que fazem, não é? E eu acho que isso é que cria também esse populismo contra a Europa.
Então diga lá, porque é que nós não podemos deixar a Europa?
Ah, porque é que nós não podemos... Eu acho que é daquelas coisas, é quase uma daquelas questões difíceis de responder. Porque quando nós pensamos assim, olha, é interessante pensar porque é que não podemos deixar a Europa. Não podemos deixar a Europa porque hoje isso seria dramático economicamente. A economia globalizou-se de uma tal forma que as cadeias de valor são todas feitas em vários países. Quando nós pensamos que há 1,7 milhões de pessoas na Europa que todos os dias passam as fronteiras para trabalhar. Quando nós pensamos que todos os produtos que vendemos, se os vendermos para a Europa, podemos vendê-los sem ter que passar por aquilo que eram os direitos aduaneiros, sem pagar todas aquelas tarifas que tínhamos que pagar no passado, nós percebemos o que é que é a Europa. Eu no outro dia estava em Singapura e fui visitar um museu depois de várias reuniões, e estavam 4 holandeses que vieram ter comigo e viram que o carro tinha uma bandeira da Europa e disseram, ah, você anda aqui a Singapura a aproveitar, a gastar o dinheiro dos contribuintes e não sei o quê. Eu disse, olha, vamos lá sentar aqui um bocadinho para eu explicar porque é que a Holanda não é, hoje é o que é, pela Europa. porque está no centro da Europa, porque não tem as fronteiras, porque pode vender produtos. Vocês são ricos porque têm a Europa. E tive a explicar, tintim por tintim, realmente as razões que são um bocadinho invisíveis para hoje, para esta geração, da importância da Europa, que é a importância de termos um mercado de 500 milhões de pessoas.
Fez a sua tropa em tanques, como é que lá fora se vê este caso de tanques e isto abala ou não a confiança em Portugal?
Não, eu penso que é um caso grave, mas não é um caso que tenha neste momento daquilo que eu vivo lá fora, um impacto lá fora, e ainda bem, porque eu acho que é melhor que não tenha impacto lá fora e, portanto, não é algo que tenha sido falado nos circuitos de Bruxelas ou que eu sinta que tenha tido algum impacto negativo, porque não é falado, ou seja, poucas notícias têm saído sobre isso. Agora, para Portugal, eu acho que quando nós olhamos para um país são as suas instituições. E a instituição militar é importantíssima para a estabilidade de um país. E o caso é um caso de veras muito estranho, de tudo o que se passou, desaparece o material, aparece o material, aparece mais material, e isso dá uma péssima imagem, obviamente. Mas, felizmente, em relação à sua pergunta, não é algo que se fale lá fora, ou seja, não tem tido um impacto fora de Portugal.
Mas está preocupado com isso. Eu estou a pensar, o Presidente da República Portuguesa disse no sábado passado ao público que se pensam que me calam ou não me calam. Isto é gravíssimo vindo de um Presidente da República que está quase mostra uma imagem pública acossada. Se, eventualmente, nós temos uma discussão na praça pública impensável com as instituições um bocado em guerra, aspas, umas com as outras.
Eu acho que o Presidente está a fazer o papel dele, porque o Presidente precisa realmente levar isto até ao fundo da questão, não é?
Mas quem é que quer calar o Presidente?
Desculpe?
Mas quem é que quer calar o Presidente?
Não, eu penso que ninguém. Eu acho que o Presidente é, hoje em dia, talvez a figura política que historicamente consegue estar mais próximo das pessoas, que tem o direito realmente a falar e a transmitir as suas ideias. Eu não penso, não sei se alguém o quer calar, não sei se há aqui alguma teoria da conspiração que eu não esteja, porque eu estou mais lá fora do que cá dentro, também não conheço todas as teorias, mas acho que o Presidente está a fazer o papel dele, que é realmente chamar a atenção e dizer que as coisas são graves e que temos que as resolver, e isso que se terá que saber o que é que se passou. Aliás, hoje foi anunciado no Parlamento, vamos ter a indagar no Parlamento português em relação a essa
esse Dr. caso. Dr. Carlos Moedas, muito obrigada por este segundo esforço durante a mesma semana de vir aqui esclarecer um pouco como é que pode ser também o nosso futuro. Muito obrigada.
Obrigada. Renascença. A